Amigos, nós estamos aqui hoje com o Dr. Victor Fani, ele que é urologista e atende aqui em Muriaé, e nós vamos falar um pouquinho com ele sobre o tema higiene, higiene pessoal, né? Higiene mais particularmente da parte íntima do homem, ou seja, o pênis. Primeiramente, bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Olha, fico feliz mais uma vez em poder colaborar aqui, dando alguma informação para a população aí de Mirador e região.
Doutor, o pessoal tem muita mania, às vezes a gente está acompanhando algum jogo de futebol e muitos homens, quando pensam que não, mete a mão nas partes íntimas e qualquer coisinha. Às vezes você está conversando com algum amigo, ele vai e enfia a mão dentro da calça. Isso é correto? Isso higienicamente, isso seria correto?
Olha, higienicamente não é uma coisa muito adequada, né? Talvez por uma necessidade, o indivíduo está com uma coceira, algum desconforto, ele pode fazer isso, mas o ideal é que seja feito pela parte externa da roupa e não pela parte interna. Isso não seria a coisa mais adequada. Se houver uma coisa, algo que esteja incomodando bastante, que ele vá no banheiro, depois de fazer a higiene das mãos, ele averigue o que está acontecendo, ele verifique o que está acontecendo e posteriormente, após investigar, da mesma forma quando a gente vai urinar, o ideal é que a gente lave a mão antes, urine ou mexa nas partes íntimas. Antes de mexer na parte íntima, a gente faz higiene, e posteriormente de usar para urinar ou para verificar por que está coçando algo assim, que a gente repita a higiene das mãos, porque fica tão higiênico para você, porque você se cuida, e também quando vai cumprimentar alguém depois, que você também limpou a mão, é adequado que seja dessa forma.
Fica até, a gente tem hora que até pensa, você vai cumprimentar o fulano ou o ciclano, e aí? Às vezes você viu a pessoa metendo a mão nas partes íntimas, né? Então fica meio anti-higiênico. E tipo assim, doutor, por exemplo, alguém que vira, você está conversando com a pessoa, de repente a pessoa vai e enfia a mão lá no nariz, e depois quando pensa, não, enfia a mão dentro da calça. E aí? Aí alguém pode até dizer, não, mas o nariz é meu. E aí, como é que fica?
Olha, eu acho que não é a coisa mais adequada, né? A questão é aquilo lá que eu falei, né? Quando você vai ao banheiro e vai urinar, né? Você tem que se preocupar em proteger lá o teu amigo e fazer higiene antes para que ele não adquira nenhuma doença, né? E também de forma respeitosa, depois que você urinar, você tem que lavar a mão para poder não acontecer de uma outra pessoa adquirir alguma doença, alguma coisa que você tenha na região genital e que você passe para outra pessoa. Então, assim, é muito importante a higiene das mãos e para você poder prevenir esse tipo de constrangimento aí, por favor. Eu acho que a pessoa tem que evitar de ficar coçando ou colocando a mão na região genital, pelo menos na parte interna, né? Sim, por fora, pela calça, pode coçar. Tá coçando, vai lá, tudo bem, vai de forma discreta e coça. E se eventualmente for coçar, não convém pôr o dedo no nariz, por hipótese alguma, né?
Pode ter alguma bactéria no nariz, e no nariz vai pra parte onde é que não deve, né, pessoal?
Com certeza, com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Existem algumas bactérias e até mesmo vírus que eles são transmitidos da região oral, tá? E da pele para a região peniana, tá? O principal germe que acomete o pênis e que ele pode ser adquirido por alguma coisa na cavidade oral é o herpes, tá bom? Que o herpes é uma doença sexualmente transmissível, tá ok? Mas o herpes oral, ele é capaz de acometer o pênis também, tá ok? Então, assim, o que é o herpes? O herpes é aquelas mesmas bolinhas que dão no canto da boca e costuma fazer uma estourar e causar um pouco de dor e ardência. Ele acomete o pênis da mesma forma. O indivíduo, muitas vezes, ele é portador do vírus, ele não manifesta a doença, tá? E, eventualmente, ele pode, no pênis, acontecer, e na mulher também, na vagina. Então, são vesículas, são bolinhas que estouram e depois fica uma cicatriz e aquilo costuma arder bastante, tá? Então, o ideal é que procure um médico para que possa ser feito o tratamento do indivíduo, tanto do homem quanto da mulher. E esse mau hábito aí de higiene pode ser um dos causadores. O principal jeito de aquisição desse vírus é pela atividade sexual habitual, né? No sexo pênis-vagina. Porém, pode ser adquirido também pela prática do sexo oral.
Poderia-se dizer que, de repente, a pessoa tem uma herpes na boca e ali ela passa a mão e depois ela vai na parte íntima. Ela poderia pegar da parte da boca e passar para a parte íntima?
Olha, é comprovado que o sexo oral ele transmite o vírus para a região genital. Da mesma forma, o indivíduo pode pôr a mão na sua boca e inocular o vírus no pênis. de fato não existe nenhum estudo, mas a lógica indica que isso é provável, sim, é possível.
E falando sobre a parte de higiene, no caso, assim, de limpeza, a gente às vezes vai no mercado e você vê uma montoeira de produtos, sabonete íntimo para as mulheres. E para os homens? Não existe? Qual seria o produto ideal para o homem se limpar?
Olha, o produto ideal é água e sabão mesmo. Não existe nenhum sabonete íntimo específico para o homem, não. Olha, em relação à higiene do pênis no homem, é um ato muito importante, tá? Que infelizmente não é todo indivíduo que tem esse cuidado com o pênis. Isso acarreta principalmente uma doença que é pouco comum dentre as doenças oncológicas, ou seja, os cânceres, tá, okay? Que é o câncer de pênis. Ele ocorre em 2% da população. Alguns estados do norte e nordeste do país podem representar até 4%, 5% dos cânceres no homem. Isso no Brasil representa amputação, isso mesmo, a retirada do pênis, ou total ou parcialmente, de 1.000 casos anual no Brasil. Tá? Isso tem 100% causado por falta de higiene no pênis. A principal dificuldade de fazer higiene se deve à fimose. Fimose, que muitas vezes as pessoas pensam que é uma pelinha que tem na parte baixa do pênis, na verdade não é. Fimose é a incapacidade de expor a glande. A glande, o pessoal conhece popularmente como sendo a cabeça do pênis, né? Então, quando você não consegue expor a glande, a cabeça, você fala que o indivíduo tem fimose, né, do ponto de vista médico. Uhum. E essa impossibilidade de expor essa região e fazer higiene com água e sabão faz com que haja acúmulo de uma substância chamada smegma. Smegma é aquele sebinho branco que fica com o odor fétido. Aquilo dali é cancerígeno. Então, o indivíduo tem que fazer higiene, tem que expor a glande para fora, que é a cabeça do pênis, fazer higiene com água e sabão diariamente, tá ok? Tomar banho todos os dias e fazer essa higiene é importante. E, às vezes, a presença da fimose, ela pode ser o vilão da história. Por quê? Se o indivíduo não consegue... Ele pode até se lavar direitinho, lavar a região genital, mas se ele não puxar a cabeça para fora e lavar, ele vai desenvolver câncer. Então, o principal causador de câncer de pênis é a falta de higiene na região genital, e o principal causador disso é a fimose, que é a impossibilidade de expor. Operar a fimose, o ideal é que ela seja feita na infância. O indivíduo que opera a fimose na adolescência e idade adulta, ele tem um risco de câncer igual quem nunca operou a fimose, em momento nenhum da vida. O indivíduo que opera na infância, o desenvolvimento da doença é igual a quem nunca teve fimose. Então, assim, o ideal é que seja operado, no máximo até os 12, 14 anos de idade, e que isso seja resolvido para que haja essa possibilidade de higiene.
Sobre a limpeza, a higiene, que a gente estava falando aqui antes de gravar a entrevista, o que é recomendável para o homem após a relação, a intimidade sexual? Muita gente, depois da intimidade sexual, vira para um canto e dorme. Isso é correto, doutor?
Olha, isso daí não é muito adequado, não. Por quê? A relação sexual, ela envolve a penetração, né, do pênis na vagina, e existe dentro da vagina um muco, né, que é um líquido que é de proteção. Isso serve para quê? Existe nesse muco vários micro-organismos, um monte de bactéria, lactobacilos, tem bacterióides, não, vários micro-organismos, e também fungos, tá? O principal deles é o tal da cândida, que a gente acomete a região genital. Como é que funciona isso lá? Ela está lá na vagina, serve para quê? Serve para evitar que bactérias próximas, ali, principalmente oriundas do intestino, elas invadam o canal da urina da mulher, que é bem curto em relação do homem. Então, as infecções urinárias seriam mais frequentes do que já são na mulher se não houvesse esse muco. Esses micro-organismos, eles defendem lá contra a infecção lá na vagina, no canal da urina. Então, quando esse muco entra em contato com o pênis durante a atividade sexual, tudo bem. O que não pode é, durante a atividade sexual, ter um microtrauma do pênis, lá, uma coisa que a gente não verifica. E aí o indivíduo vai dormir com aquele monte de micro-organismo agarrado ali no pênis. O principal agente que se aproveita dessa história é a cândida. Dá uma doença chamada candidíase, que é um fungo. Clinicamente, como é que se manifesta? É uma vermelhidão na glande, né, que é na cabeça, e no prepúcio, que é o corinho, que o pessoal fala que cobre a cabeça, fica vermelho, arde, eventualmente fica com os rachadinhos, fica produzindo sebinho, um cheiro mais forte. Depois que o homem adquire aquilo ali, ele começa a proliferar uma quantidade muito grande, ele faz a penetração na mulher, e faz com que haja produção também aumentada de fungo na mulher e a mulher também desenvolve. Então, o que acontece? É comum isso daí. O homem procura o médico, vai lá e trata, e a mulher não tratou, mas a mulher também não consegue ver, que nem o homem olha o pênis e vê que está vermelho. A vagina não consegue dessa forma. Então, a mulher não verifica. O homem procura o médico, trata, e aí, depois disso, ele vai e volta a ter relação com a esposa dele, que já adquiriu a doença e transmite para ele. O ideal é que quando o homem ou a mulher que vai no ginecologista e fala que está com candidíase, tem que tratar o marido. E quando o homem vai no médico urologista, a gente percebe que tem, obrigatoriamente, a mulher tem que ser tratada também. Então, okay. É uma doença que tem a ver com a falta de higiene após a relação sexual. O ideal é que teve relação, se não dá para tomar um banho, pelo menos que lave o pênis com água e sabão, enxugue, né? Além de higiene com água e sabão, que nem eu falei antes nas outras situações, enxugar é muito importante. Por quê? A glande na cabeça, ela tem uma pele que cobre ela ali. Se você deixar líquido ali dentro e fecha, fica uma umidade que favorece o desenvolvimento de fungo também. Então, é lavar e secar com a parte seca da toalha ao final, para que aquilo fique de forma adequada.
Bom, então eu quero aqui agradecer ao senhor pelos esclarecimentos. Eu creio que esclareceu muita gente que tem um ritmo, vamos dizer assim, anormal, porque não é o procedimento correto, né? Muita gente terminou, estou cansado, e deita e dorme. Então aí pode se gerar doenças, tanto na patroa quanto no patrão, e nesse caso nós estamos aqui orientando a proporcionar mais saúde para os nossos ouvintes. Eu deixo à vontade para as considerações finais, e para quem quiser também precisar de um médico, né? Pode procurar o senhor aqui, o senhor passar o endereço para o pessoal também.
Olha, mais uma vez agradeço a oportunidade, tá? Eu acho que as informações são simples, mas são de grande relevância. O que a gente está falando aqui são medidas de saúde, são medidas que não requerem nenhum tipo de gasto extra, é só água e sabão e bom senso. Eu acho que a orientação quanto ao tratamento da fimose numa idade adequada previne o câncer de pênis, que é uma doença que quando chega num hospital para a gente tratar é mutilante para o paciente, e uma doença que pode matar um em cada dois indivíduos no primeiro ano e meio. Então, essa é uma doença extremamente grave. Então, tem que tomar cuidado. Olha, para quem precisar, eu estou aqui no edifício das clínicas, em frente ao Hospital São Paulo, na sala 101. O telefone aqui é 3721-4111, e se eu puder ajudar alguém, eu estou aqui à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado e um abraço para todo mundo de Mirador e região.
Só uma pergunta, doutor, que muita gente pode ficar na dúvida. Aqui na nossa região aqui, tem casos de pessoas que têm que amputar o popular bilau? Acontece isso aqui na região?
Opa, a nossa região é uma das áreas. A minha formação é em São Paulo, né? E em 3 anos durante a minha residência lá de São Paulo, que é o processo de formação numa cidade que tem quase 20 milhões de habitantes ao redor dos hospitais lá. Foram em 3 anos foram, se eu não me engano, 12 casos de câncer de pênis no hospital na Grande São Paulo. Não é o único hospital, né? Mas um hospital de referência de alguns milhões de habitantes lá na Grande São Paulo.
E teve que cortar?
Sim, todos os casos. Aqui em Muriaé, na Fundação Cristiano Varela, lá eu atuo lá nessa área, e eu acabo centralizando esses casos porque eu me dediquei a cuidar desses tipos de câncer. O fato é que a nossa média de câncer anual em torno de 10 casos por ano, tá? Isso, se você for ver em 1.000 casos no Brasil, 10 casos representa 1%, e a nossa referência é de 2 milhões da população, então a gente está bastante significativo. Então,
aqui em Muriaé também acontece de ter que amputar também?
Principalmente paciente da zona rural, com baixo nível de instrução, tá, ok? Comum em Muriaé, Leopoldina, Cataguás, Zubá, Miradouro, todas as cidades aqui da região têm casos, e é bastante triste para o paciente pela mortalidade, bastante triste por conta da mutilação que ele é submetido. A amputação do pênis nunca é vista de forma tranquila pelo paciente, é sempre muito traumático.
Afinal de contas, está mexendo a parte que determina ele como homem, né? Então, realmente é a parte bem complicado. Então, quem tem o seu, que se cuide, né, doutor?
É isso aí.
Esse é o detalhe. Mas o senhor falou esses casos, 10 aí, são 10 amputações ou 10 casos comprovados, mas que tem algum tratamento?
O tratamento é o bisturi mesmo.
É cortar mesmo?
É tirar um pedaço dele ou ele totalmente. Infelizmente, é isso mesmo. alguns pacientes não aceitam, tá? Mas é, às vezes a dor, o cheiro, a gravidade da doença, quando a gente explica. Eu particularmente, a gente sempre fica triste pelo paciente, mas a gente sabe o quanto é necessário e isso faz com que a gente insista no procedimento correto. Não existe alternativa para isso, não. A alternativa é água e sabão, enquanto não tem nenhum machucado, nenhuma lesão cancerígena. Depois que desenvolve, é só amputando mesmo.
E limpar direitinho, então, e manter o cuidado.
Isso mesmo. Nada de ficar enfiando a mão nele durante as peladas de futebol aí, não. Tá ok?
Tá ok, doutor. Muito obrigado. Valeu.